Ei, Suelen, boa tarde.
Boa tarde, Rafael.
Tudo bem? Tem tempo que eu não falo com você aqui em Suelen.
Verdade, saudade de você.
Saudades, saudades aqui do estúdio cheio de gente também.
Ah, vem vacina, né,
Né? Nossa, tomara que chegue logo para a gente poder encher esse estúdio de novo. Ô,
Rafael? Verdade.
Suelen, a gente vai falar hoje o assunto cuidados que o consumidor precisa ter com o nome.
Exatamente. E principalmente aquelas pessoas que têm mania de emprestar uns para os outros, viu, Rafael?
Quem faz empréstimo ali informalmente, você está falando?
Não só quem acaba doando o nome para a pessoa fazer uma compra, sabe? Abre o crediário, faz o financiamento no meu nome, você vai pagando. Ou como aquelas pessoas que acabam sendo avalista e fiador de outras dívidas de outras pessoas. Às vezes a gente acha que essas pessoas não respondem, mas acaba pagando por uma dívida de um bem que nunca vai ter acesso, viu?
Suelen, você citou aí avalista e fiador. Tem alguma diferença de um para o outro?
Tem uma diferença. De modo bem grosseiro, bem genérico, para todo mundo entender, fiador é aquele que assina junto com o devedor no contrato. Assina o mesmo contrato. Isso é muito comum no contrato de locação. Sabe quando você vai locar um imóvel e aí assina tanto a pessoa que está locando quanto o fiador?
Sim.
O fiador é responsável por aquela dívida, pelos aluguéis, pelos encargos. O avalista, normalmente, ele vai ser avalista de um título de crédito, que a gente fala, uma duplicata, um cheque, algum outro documento que é feito à parte. Mas o que eles têm em comum é que os dois acabam pagando quando o devedor principal não paga.
Isso é inevitável, né, Suelen? Vai, quando o devedor principal não paga, já vai direto atrás do avalista ou do fiador, né?
Exatamente. E tem uma situação ainda mais grave, Rafael, que a gente chama de benefício de ordem, que é o quê? Sabe quando a gente lê aquele contrato que é igual uma bula de remédio, aquelas letras pequenininhas que no fundo ninguém lê, só vê onde que tem que assinar? Esses contratos são muito perigosos, especialmente para o consumidor. E quando a gente fala aqui, pergunta o que você está assinando, tá em dúvida, pergunta. Porque você tem que perguntar, quais responsabilidades eu estou assumindo? O que que eu vou pagar? O que que eu não vou pagar? Porque no caso da fiança, por exemplo, o fiador pode ser cobrado junto com o devedor principal e não tem que esperar cobrar quem está devendo, não. Pode cobrar ele junto. Olha que perigo.
Pois é. E aí o nome pode ser até negativado, né? Também.
Exatamente.
Outros problemas mais graves que esse também, né, Suelen?
Pode... Exatamente.
No caso do fiador, você citou aí o contrato de aluguel. Acho que é o exemplo que todo mundo conhece, né? Pelo menos quem já alugou algum imóvel precisa de um fiador. Geralmente as imobiliárias pedem que o fiador tenha um imóvel na cidade, algo assim. O fiador tem chance, inclusive, de perder bens quando o devedor principal não paga a dívida?
Pode. Quando ele apresenta um bem como garantia da dívida, ele está garantindo a dívida integralmente. Então, ele tem que prestar bastante atenção, porque muitas vezes a gente acaba pensando no seguinte, né, Rafael? Ah, é família, é amigo, é muito próximo. Mas a gente tem que aprender a separar isso. Porque realmente, se a pessoa não pagar, não fizer o pagamento, ou honrar com aqueles pagamentos, o bem que você deu como garantia, ou você pode responder por aquele contrato e vai dar uma dor de cabeça grande, viu?
Quando vai ser cobrada a dívida, né? Quando o devedor principal para de pagar ali a dívida, o avalista ou o fiador, ele precisa ser informado também sobre isso, Suelen?
Precisa ser informado, porque ele precisa saber que essa pessoa está deixando de pagar, né? Ele tem que saber dessa situação, ele precisa ser informado. Mas melhor que esperar é sempre procurar saber. Como que está esse pagamento? Está honrando? Não está? Principalmente quando são pagamentos mais longos, mais demorados, aqueles que rendem por longos anos, sabe? E o que a gente precisa lembrar sempre, Rafael, é que nome, embora a gente use muito no Brasil, empresta o nome, nome não é emprestado. O que é emprestado é o direito ao crédito. Então, quando negativa o nome, você também perde o acesso ao crédito e é por isso que o nome fica negativado.
Você disse logo no início, né, Suelen, tem esse problema que você perde o acesso ao crédito e você não tem direito nem a usufruir ali do benefício, né, que o devedor arrumou ali para ele, né, um empréstimo, um imóvel, algo assim, né?
Exatamente, porque ele está respondendo uma dívida que, na verdade, originalmente não é dele. Então, assim, ele pode estar respondendo, tendo que pagar ou sendo compelido a pagar uma dívida para não ter o nome negativado, manter o nome negativado, por exemplo, sobre um bem ou sobre um dinheiro que ele não teve o menor acesso, né? E aí depois ele vai ter que se resolver com o devedor principal. Então, se era amigo ou familiar, que normalmente é o que a gente vê nesse tipo de relação, aí vai dar problema no churrasco de domingo, né, Rafael?
E não tem nem essa história assim de, ah, então, já que você está devendo, passa esse negócio aí para mim, que aí eu pago essa dívida. Não, não existe isso, né, Sueli? Vai ficar sem o benefício e vai ficar devendo também, né?
Exatamente. Uma outra questão muito importante que você falou e eu lembrei agora é que a gente tem um costume aqui de fazer o seguinte: compra um carro, por exemplo, eu comprei um carro financiado e aí eu passei esse carro para você e falo assim, precisa transferir para o seu nome? Não, Rafael, assume aqui o financiamento e continua pagando. Não pode fazer isso, gente, principalmente quando a gente fala de relação de consumo, de contratos bancários, porque imagina o que pode acontecer com esse carro, para onde esse carro vai, quem vai ficar com esse carro. Essa pessoa não paga, eu vou ter o meu nome negativado, o banco vai me cobrar a integralidade daquela dívida e nem com o carro mais eu estou.
Pois é,
então, regularizar é sempre o melhor caminho para evitar dor de cabeça, tá? Porque dinheiro é sempre uma dor de cabeça grande.
É, o banco vai levar o carro embora e ninguém vai ficar com bem nenhum e todo mundo devendo, né?
Exatamente. Tem que tomar muito cuidado. É o que os nossos avós já falavam, né? Dinheiro não aceita desaforo. Então, se você for convidado, que normalmente é um convite, né? Para ser fiador, para ser avalista, para garantir uma dívida, preste bastante atenção, porque você pode ser compelido, obrigado a pagar por essa dívida.
A pessoa se torna responsável, né, também pela dívida, né, Suelen?
Quando... Exatamente, porque assinou, né, assinou o contrato, estava ciente que aquilo ali poderia acontecer. Então, como que você vai justificar aquilo? A não ser, claro, de causas de fraude ou algum ilícito, que não é o caso que a gente está falando aqui hoje. A gente está falando da pessoa que é avalista e é fiador, sabendo que vai ser mesmo, mas que não contava que quem ele fez a fiança ou deu aval ia parar de pagar.
É, por isso que é muito importante sempre conversar de forma séria, né, Suelen, sobre isso daí. Não é porque é amigo, não é porque é a família que você vai assinar um contrato ali junto com essa pessoa. O melhor caminho é conversar de forma bem clara, né, para que a pessoa deixe ali explícito que ela tem condições de arcar com aquela dívida para não causar problema para o avalista e para o fiador, né?
Exatamente. E tem uma outra questão, Rafael, que é uma dica muito legal. Tem muitas pessoas precisando alugar imóveis, alugar pontos comerciais e não querem colocar um terceiro como fiador, por exemplo, justamente para não ter essa situação, não quer envolver outras pessoas nessa relação. Os bancos têm opções de seguro fiança, que você paga a seguradora e a seguradora garante a fiança daquele contrato e aí você não precisa ter uma pessoa sendo fiador. Isso é muito interessante, existe na modalidade de captação, existe o seguro fiança e assim você se resolve com o banco. Você paga e ele garante a sua fiança, você não precisa ter um terceiro ali existindo de fato como fiador. É bem interessante.
Essa opção ela é obrigatória nos contratos de aluguel ou, Suelen, ou a imobiliária, o dono do imóvel pode decidir se aceita ou não?
Pode decidir se quer ou não a fiança ou a garantia, mas normalmente a maioria das imobiliárias e dos locatários, dos locadores, aceitam e até propõem esse seguro fiança, porque realmente é uma garantia de recebimento. Porque ter fiador também não é garantia de recebimento não, tá? O fiador pode ficar desempregado, pode perder o emprego, pode não ter dinheiro, e aí o seguro acaba sendo uma garantia mais segura de pagamento para todo mundo que está no contrato. E mais, você não precisa envolver outra pessoa, né?
É, tem até uma opção de caução também, né? Que é um dinheiro que pode ser devolvido depois do término do contrato, né?
Exatamente. E você consegue fazer tudo isso via seguradora ou via banco, que é bem interessante. Você não precisa pedir para ninguém no almoço da família, você não precisa pedir para nenhum amigo e depois ficar naquela situação que a gente sabe que é chata, né? Então, se tem outras opções, a gente tem que explorar elas mesmo.
É, vamos pensar bem também na hora de envolver outras pessoas nos nossos negócios, né? E de entrar nos negócios das outras pessoas também, né? Para não ter problema.
Exatamente, Rafael. O que a gente falou algumas semanas atrás. Segundo o Serasa, a gente tem 63 milhões de inadimplentes no Brasil. E aí eu fico pensando, quantos desses inadimplentes são fiadores ou avalistas de outras pessoas que são negativados por dívidas que não contraíram? Então, a gente tem que pensar nisso, porque fica com o nome negativado, fica com dívida para pagar mesmo.
E vira uma dor de cabeça para muito tempo, né? Até resolver o problema.
Exatamente.
Suelen, obrigado, viu, por conversar aqui com a gente mais uma vez.
Imagina, eu que agradeço. Ótimo final de semana.
Bom final de semana para você também. Um abraço.
Outro, tchau.
Tchau, tchau.